Amém. Pode cantar. Uma boa noite. Uma boa noite muito especial a todos aqueles que estavam ansiosos esperando a chegada de filhos, de sobrinhos, netos. Eu queria rapidamente, em nome da igreja, em nome da conselho pastoral da igreja, em nome da liderança do IUF, agradecer a todos os familiares pela confiança, pela, nós entendemos a responsabilidade. E ficar tranquilo, tá? Essas onomatopeias vão ser a noite toda, a gente vai chegando lá. Ah, mas eu queria agradecer de verdade a confiança de todos. Nós sabemos que nós levamos o bem mais precioso das famílias da nossa igreja, mas garanto que voltaram todos inteiros, quase inteiros, prontos para amanhã começar a rotina de aula, de prova, gabaritar tudo, em nome de Jesus. A gente vai falar um pouquinho de algumas coisas que a gente pregou no retiro. A gente, na verdade, vai continuar uma série de mensagens que a gente estava pregando lá. Mas antes, eu queria compartilhar um pouco com você do que nós vivemos. Vamos falar bastante disso hoje, mas tem um vídeo que a gente preparou exclusivo para a noite de hoje, que a gente queria mostrar para vocês e compartilhar um pouquinho do que a gente viveu nos últimos dias.
Amém.
Amém. Glória a Deus por tudo, por cada palavra, por cada testemunho. Gente, foram centenas, eu digo de novo, centenas de decisões de vários níveis, de batismo, de conversão, de vocação pastoral, vocação missionária. Nós, até o final do mês, vamos celebrar o batismo dessa turma toda, fazer uma linda festa. Mas nós vamos agora ouvir um pouco da palavra que o Senhor deu para nós esse tempo. Nós, quando fomos para o retiro, nós decidimos, através de oração, de uma decisão com a equipe, de não usar um tema ou um recorte de um tema específico, mas nós queremos pregar sobre Jesus e apenas sobre a pessoa de Jesus. Então, nós falamos de encontros que Jesus teve, nós falamos de momentos que Jesus teve, de palavras como tetelestai, que Jesus hoje proclamar na cruz. Nós estudamos, gente, a pessoa de Jesus, de quinta-feira até hoje de manhã, incessantemente, trazendo o entendimento de que o que basta para a nossa vida não são os adereços, não são as performances religiosas, performances do nosso tempo, mas o que basta para nós é o nome de Jesus. E hoje nós vamos terminar esse tempo lendo um texto, na verdade, lendo um pequeno diálogo de Jesus com Pedro, exatamente no momento da ceia. Então, nós vamos terminar o nosso Youth Camp 2026 com toda a igreja, lendo um texto, nos reportando ao momento da ceia, como nós estamos fazendo hoje. Então, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31, nós vamos ler apenas o versículo 31 e o versículo 32. Uma conversa muito interessante de Jesus com Pedro, muito importante, que traz para a gente lições importantes para a nossa igreja, para a nossa juventude. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. O Senhor Jesus falou assim: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Vamos ler novamente. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Senhor Jesus, nessa noite nós novamente entregamos a nossa vida ao Senhor. Que esse pequeno diálogo possa vir ao nosso coração, nos ensinando verdades, nos ensinando o caminho que o Senhor tem para nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse exato momento, no momento da ceia, onde Jesus estava trabalhando alguns temas na vida dos discípulos e falando a Pedro, esse discurso é o início de algo maior, que ele seria aquele e trairia Jesus por três vezes. E parece uma explicação ou uma introdução a respeito do assunto. Jesus fala expressões muito fortes e muito importantes que nos trazem muitas lições sobre a nossa vida e sobre a vida de Pedro. Sobre como nós somos atacados pelo inimigo, sobre como a soberania de Jesus atua, sobre como nós podemos entender o momento de quando somos peneirados. Essa palavra ela muito forte, que acontece exatamente numa mesa como essa, sentados aos pés de Jesus. Porque, irmãos, quando nós sentamos aos pés de Jesus, nós experimentamos transformação, seja que momento for. Não tem como uma pessoa ter um encontro com Jesus ou estar na mesa com Jesus e não ser transformada apenas pela sua presença. Apenas a presença de Deus é suficiente para mudar a nossa história, para transformar a nossa vida por completo. Sabe, quando nós entramos nesse acampamento, nós começamos a louvar ao nome do Senhor, imediatamente, nós começamos a ver a nossa juventude clamando, buscando, começando a ter libertação da parte do Senhor, sem nenhum tipo de apelo, sem nenhum tipo de movimento. Porque onde a presença de Jesus está, há transformação, há liberdade, há restauração de vida. E nos tocou muito em um momento do nosso acampamento ali. Na verdade, em vários momentos, porque eu havia dito isso na semana anterior. A nossa juventude pediu para que durante o acampamento nós tivéssemos mais tempo de oração, mais tempo de vigília, mais tempo de adoração, mais tempo de palavra, mais tempo de culto. E aí a gente tem uma tradição lá, irmãos, que tem no começo do vídeo, vocês viram, tem uma torre alta. Aquela torre é um monte que tem no acampamento que a gente vai. Fica uns 15 minutos de caminhada ali, é uma caminhada mais ou menos tranquila, tirando o fato de manhã estavam 6 graus. 6 graus. E aí eu fiz o desafio que eu sempre faço. Olha, quem quiser orar com um pastor no monte, 5:30 da manhã eu saio do quarto. Então você vê, a gente, né, vamos orar no monte, caminhando, 5:30 da manhã aos 6 graus. Eu confesso que nesse dia eu quase arrependi de ter desafiado eles. Botei o pezinho do lado de fora da varanda, estava gelado. Perdão a voz, tá, irmão? É, né? Quinta mensagem, final de semana. E aí eu botei 2 casacos, 2 capuz, foi igual um doido. E aí eu fui descendo as escadas. E a escada, lá a gente tem um prédio. E o terceiro andar do prédio é onde fica toda a equipe. E esse prédio é onde os adolescentes ficam. Aí a gente desceu. Irmãos, quando eu cheguei no hall do prédio, o hall do prédio estava lotado de uma forma que eu não conseguia nem chegar até a porta. Falei, gente, vamos abrir a porta e vamos andando. Enquanto nós andamos, gente, foi uma cena linda. Os jovens foram chegando porque ficam em outra área do alojamento. Outros adolescentes foram chegando. E o povo foi se aglutinando. E quase 100 pessoas estavam lá para buscar o nome do Senhor, para orar. 5:30 da manhã. Ah, pastor, mas foi um momento, não, irmãos. Todos os dias, 5:30 da manhã, nós subíamos com uma enorme caravana de oração. E lá no monte nós orávamos uns pelos outros, adorávamos a Deus, líamos uma palavra e apenas buscávamos a face de Deus. E sabe, ali eu pude ver gente sendo transformada. Ali, quando nós pedíamos para eles orarem uns pelos outros, eu pude ver gente sendo restaurada na paternidade, gente. No sentimento, no relacionamento com a família. Nós oramos ali pelas famílias e a gente vê eles intercedendo com lágrimas nos olhos. E creio, a oração de um filho dentro de uma casa tem poder para mudar a história de uma família. Nós estávamos lá buscando a Deus, entendendo que nós não precisávamos de iluminação, de grandes coisas, porque Deus e Jesus continua atraindo as gerações, Jesus continua atraindo multidões. E aonde Jesus está, nós somos transformados. E nesse diálogo com Pedro, nós lemos, há um movimento um início de um movimento de transformação e restauração. O primeiro momento desse diálogo é quando Jesus fala para Pedro assim, Pedro, Satanás pediu a mim para que eu possa peneirá-los. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu confesso que essa expressão Satanás pediu, ela é difícil para a gente ouvir. Ela teologicamente carrega alguns desdobramentos. Talvez a gente pudesse olhar e fazer um paralelo direto com o livro de Jó, quando Satanás pede permissão a Deus também para provar Jó, numa oração e num movimento repetido, agora nesse diálogo do Novo Testamento, que espelha o que aconteceu com Jó. O diabo pediu a Jesus para provar, peneirar esses discípulos. E nesse momento, essa palavra peneirar é muito interessante, porque é uma palavra no grego chamada exaitheomai, que significa requerer para provar. Então, o diabo estava pedindo a Jesus permissão para ir até os discípulos de Jesus para pegá-los, para prová-los na fé, para peneirá-los. E a Bíblia deixa claro que é peneirá-los como um trigo. E quando nós estudamos o contexto da época, e contexto de agricultura, contexto agropecuário da época, nós vemos que o trigo era colocado em grandes peneiras e era sacudido. Enquanto ele era sacudido, ele tinha suas deformidades, suas sujeiras expelidas, ele tinha sua forma original quebrada e alguns eram descartados. Então, o movimento do diabo, ao falar com Jesus, me permita provar os seus discípulos, é, na verdade, um entendimento de que havia necessidade, que ele queria testar, que ele colocou o próprio Jesus à prova, porque ele testava os seus discípulos. Peneirando, querendo, talvez, excluir um, pegar outro e excluir alguns desse trigo. E o que é mais interessante é que Pedro, que fora, posteriormente, o líder da igreja de Jerusalém, o pregador ali no momento do Pentecoste, nesse exato momento, ele estava tendo o seu coração forjado, o seu coração trabalhado. Nesse exato momento, Pedro ainda não era o pastor das multidões. Pedro era o pescador teimoso, o pescador impetuoso. Pedro ainda estava compreendendo um pouco dessa realidade. E o que, que isso tem a ver, pastor, o momento que nós estamos vivendo aqui? Irmãos, quando nós falamos de juventude, nós estamos falando de um momento na vida onde é muito parecido com Pedro. Quando eu olho aqui para a minha direita e eu vejo o Ru, eu vejo as comemorações, eu posso ver que os pregadores das multidões estão nascendo. Eu posso ver que os líderes desse novo tempo, de um novo tempo, estão sendo formados, que os missionários que nós enviaremos daqui a alguns anos estão sendo peneirados e provados dia após dia. Nós não podemos ver uma geração de juventude como, não é ali a juventude da igreja. Não, irmão, nós estamos como igreja, preparando os motores deles, aquecendo, formando, peneirando e ajudando-os a passar pela peneira espiritual, para que eles possam lá na frente se tornar homens e mulheres de Deus que vão pregar o Evangelho. Foi assim comigo. Eu lembro que com 12 anos eu comecei a liderar a pastoral da equipe de liderança da nossa juventude, com 12 anos. E obviamente que com 2 anos você não tem muita noção, perdão, você não tem muita noção das coisas. Você acha que sabe tudo, você acha que tem todo domínio, todo poder, todo conhecimento. Ah, irmãos, eu lembro que com 2 anos eu pedi para tocar violão a primeira vez na EBD. A EBD ela funcionava após o culto. Então tinha um culto lá na Genário de Carvalho, e após a gente tinha EBD dos adolescentes no templo. Aí um dia eu fui, não, hoje eu vou tocar. Eu tinha 2 anos, estava estudando já há muito tempo, deviam ter uns 60 dias já, de pura dedicação, muito empenho. Aí eu peguei o violão, irmão, peguei o violão, e aí, qual a música que vamos tocar hoje? Lembra-se direitinho? Ah, é a música Reina em Mim. A galera de Urasca vai saber. Ah, com todo respeito também. Tamo junto, pastor Humberto. Aí eu, não, tá bom. Aí perguntei aqui, pastor Humberto, qual o tom? Lá, falei, rapaz, vamos em sol, melhor sol. É porque eu só sabia tocar. É porque a música, a gente, tem 4 acordes, é o que eu sabia. Então, se fugisse um pouquinho, era uma derrota sem tamanho. Aí eu falei, não, estou pronto, estou preparado, 60 dias, vamos começar a tocar. E a Joana da, que era líder dos adolescentes, ela, porque sobrevivemos a muitas estações. Nós estávamos tocando. E aí aconteceu um problema. O menino arrogante não conseguiu chegar na metade da música. Aí falava para mim, vamos só a capela, para. No meio da música, gente, foi uma humilhação danada. Eu fiquei triste, eu fiquei chateado. Mas aí, eu fui, ao invés de eu ser, por exemplo, zoado, eu tive um líder que bateu no meu ombro e falou assim, cara, estuda, que na semana que vem a gente toca junto. E eu voltei semana que vem, e eu toquei junto com ele. E aí eu comecei a tocar de novo, junto com ele, junto com ele, junto com ele, junto com ele. 2, 3 anos depois, eu estava liderando a adoração daquela juventude, liderando banda no culto, e crescendo, e vivendo, e sendo peneirado, entende? Mas eu tinha alguém do meu lado me ajudando a ser peneirado. Quando nós, como igreja, entendemos, somos uma igreja, como o nosso pastor nos ensina, de gerações, nós temos que entender que as gerações na igreja, assim como um corpo, elas têm propósitos diferentes. Se eu entendo, e eu falo isso para a nossa juventude, o propósito delas é o que eles estão fazendo, incendiar a adoração, ser a força da igreja, a vitalidade da igreja. O propósito de uma geração mais velha, uma minha, por exemplo, que sou mais velho que eles, é poder dar a mão para que eles possam chegar nos lugares mais altos que Jesus tem preparado. Porque nessa fase, gente, eles estão sendo peneirados pelo diabo. E talvez mais do que muitas gerações já viveram. Quando nós falamos da peneira para eles nesse tempo, nós podemos falar, por exemplo, da peneira na saúde emocional que eles têm vivido. Nunca houve uma geração com tantas questões emocionais como nossa geração enfrenta hoje. E não é porque eles são fracos, não acredito nisso, mas porque eles são expostos a muitas coisas desde muito cedo. Vários estudos têm mostrado como que a tecnologia, apesar de abençoar em várias áreas, também tem aumentado a ansiedade por causa do volume de informação, como ela também tem aumentado, por exemplo, a hiperatividade por causa da quantidade de informação que tem uma tela pequena, pela iluminação, pela quantidade de cores, pela quantidade de música. Agora a gente tem no YouTube, tem um short, são vídeos de 60 segundos. É enlouquecedor, irmãos, vão passando assim, ó. Quando estão vendo, já viram milhares e milhares e milhares e milhares de vídeos. Dispositivo esse, tem estudos provando como ele é danoso para o cérebro, para o desenvolvimento do cérebro. Isso desenvolve, tem desenvolvido questões emocionais. Uma emoção talvez mais voltada para uma ansiedade, mais voltada para uma dor e uma tristeza, às vezes sem entendimento. Essa peneira da saúde emocional, ela tem sido talvez uma das maiores e mais difíceis peneiras para nós nessa geração. Mas nós também temos a peneira e tudo que tem envolvido, por exemplo, o alcance digital que eles têm. Gente, o alcance digital dessa garotada é assim, de doido. Eles com um post, eles podem alcançar as nações. O que se fazia por missionários, e se enviava missionários, e não sabíamos quando eles voltariam, e se voltaríamos, e quando voltariam, eles alcançam o mesmo número de pessoas das mesmas nacionalidades com um clique. Entende? Existe aqui uma capacidade, e aí o termo, a gente tem falado muito com eles, uma força evangelística que nunca se viu na história da humanidade. Porque o que nós estamos falando são de missionários que vão poder pregar em outros países, em outras cidades, em outros continentes, sentados, olhando para um computador, para um smartphone, editando vídeos, como nós vimos agora, editando palavras, fazendo conteúdos para o Instagram, por exemplo, falando de Jesus. Se nós temos uma geração que está sendo peneirada, é porque o diabo sabe, assim como sabia na vida de Pedro e dos discípulos, o potencial construtivo no reino que essa geração tem. Nesse movimento de peneira, que parece vai, em alguns momentos, destruindo alguns. E é difícil. A gente lidera uma geração que tem muito potencial, que é muito, às vezes, emotiva. Mas, gente, como é espetacular quando eles compram uma visão e uma visão de Deus. Nós podemos ver lá no acampamento, por exemplo, na hora dos apelos. Gente, que coisa linda na hora dos apelos. Eu não via jovens e adolescentes emocionados. Eu via jovens e adolescentes quebrantados mesmo. Sabe, gente que estava enfrentando coisas muito antigas da sua vida. Feridas. Teve um apelo, uma mensagem. A gente pregou ontem pela manhã, em que a gente estudou apenas a expressão tetelestai de Jesus. Foi uma mensagem em cima dessa única palavra. E nós estávamos falando ali que o tetelestai, como às vezes a gente pensa, né, não foi o grito de um homem derrotado, foi o grito de um rei vitorioso. Já está consumado, o tetelestai foi a vitória sobre os pecados, foi a vitória sobre a morte, foi a vitória sobre as maldições, foi a vitória sobre a culpa. E nós ali estávamos ensinando a eles que a salvação não vem do que fazemos, vem do que já foi feito por Jesus. E aí, nesse momento de peneira, em que eles estão sendo peneirados e atacados, uma palavrinha foi revelada por Deus a nós ali, nós tratamos aquele tempo a palavra culpa. Gente, como nós vimos ali pessoas carregadas pela culpa, por aquilo que fizeram. Isso é muito interessante, porque se nós temos a peneira emocional, nós também temos a peneira da performance. A peneira da performance, ela é brutal, brutal. Se você olhar todas as mídias sociais de influencers, eles vão mostrar aquilo que eles têm de bom. E esses influencers, eles pintam um retrato de pessoas perfeitas, de vida estruturada. Isso se passa a ser um influenciador e alguém a qual toda uma geração quer imitar. Como, por exemplo, alguém acha que o Neymar, por exemplo, que é talvez um dos maiores influencers digitais dessa geração, ele posta os momentos ruins. A gente cria momentos, a gente cria pessoas, recortes que nem existem de verdade, que são produtos feitos para comercializar. Mas esses produtos, pessoas que se tornam produtos feitos para comercializar, eles estão impulsionando uma geração inteira a virar performática. O que está acontecendo também na religiosidade desta geração. E eu falava isso com eles, se em algum momento os fariseus usavam sandálias, usavam togas, hoje os fariseus em muitos momentos estão tatuados com tênis colorido. Os fariseus neste momento, muitas vezes, têm o perfil deles, o meu perfil, o seu perfil, que exige uma performance específica para se chegar a um ambiente específico de adoração. Então eu tenho uma única estética musical, uma única estética pastoral, uma única estética de igreja, uma única estética cristã neste século, ao qual eu tenho que me adequar, porque se eu não me adequar, eu não consigo alcançar Jesus.
Entende que é uma peneira difícil para alguém que não tem tanta experiência de vida? Para nós ela é complicada. E infelizmente muitos deles têm se rendido a isso. Mas quando não alcançam, o que é um pouco óbvio, eles se sentem frustrados e excluídos, ou como ensinou o nosso pastor, uma das palavras mais malignas e mais diabólicas desse tempo, se sentem cancelados, fora do corpo, porque não atendem às expectativas. Então essa religiosidade que se faz excluir e também se exclui, tem sido uma das maiores peneiras desse tempo para nós. Infelizmente, parece que as maiores pregações são aquelas que cabem no highlight de Instagram. As maiores pregações são aquelas que sequer citam a palavra do nosso Deus, mas são colas e sobrecolas de palavras impactantes que usam uma linguagem neurolinguística específica, com uma música específica, uma cor específica, para que ela possa hypar, dar muitos likes e chegar a lugares muito longe, gerando recurso. Mídia social gera recurso. É neste ambiente que nossos filhos estão sendo forjados. Esta é o tamanho da peneira religiosa que nós estamos passando. Por isso que num acampamento pregar sobre Jesus, o que aparentemente pode ser óbvio, se torna algo extremamente desafiador. Porque nós estamos pregando sobre o centro da Bíblia, sobre a revelação encarnada. Nós estamos tirando... Teve uma manhã que foi muito especial. Sexta-feira de manhã, nós voltamos do monte de oração e o Senhor me incomodava algumas coisas e nós resolvemos fazer o culto mais raiz possível. Então eu conversei com a banda, nós tiramos a banda inteira, conversei com o pessoal técnico da luz, nós deixamos uma luz extremamente clara, eu peguei um violão e a Nath e o Marcos estavam na frente ministrando, cantaram algumas músicas. Gente, só isso, violão e duas pessoas cantando. E nós fomos cantando músicas. Nós começamos cantando a clama ao Senhor. E nós fomos vindo, trazendo algumas músicas. A gente ensina músicas antigas para eles, porque entendem que as músicas antigas elas têm muita letra e muito potencial. A gente entende que nada que foi produzido anteriormente deve ser descartado. Se é palavra e inspiração de Jesus, é atemporal. Então nós temos ensinado isso. E nós fomos ali durante 3 horas. Irmãos, 3 horas. Nós louvamos a Deus com um violão, duas pessoas cantando e a Bíblia aberta para ser pregada, para ajudar a desconstruir isso, para ajudar a entender que o diabo não pode vencer essa peneira, para nos ajudar a entender uma coisa muito importante, que o diabo ele tenta e ele quer peneirar, mas quem decide se passaremos pela peneira ou não é o nosso Jesus. O diabo se curva perante Jesus. O nome de Jesus, ele é maior que todo nome. Ele é mais poderoso do que qualquer nome na terra, no céu ou debaixo da terra. O diabo não tem autoridade sobre os jovens da nossa família. Você entende isso? Não tem autoridade. Ele pode pedir a Jesus para peneirá-los, mas a vida deles está guardada nas mãos do nosso Deus. Tanto está que enquanto o diabo pede para peneirar, Jesus fala assim, perdão pela paráfrase, Pedro, fica tranquilo, eu estou orando por você. Orando. E se a gente viu a palavra grega, que significava uma tentativa de peneirar, de provar. A palavra grega para oração, que é usada nesse texto, fala de uma súplica intensa. Jesus não está falando assim, então, eu orei 20 minutinhos por você, está tudo certo, é o meu caderno de oração, vai ficar tudo bem, pastor Joel mandou a lista, a gente vai orar. Não, eu estou orando incessantemente por você. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo, eu estou com você. Quando ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, ele está conosco, eu estarei convosco até o final dos tempos. Há uma promessa, a presença de Jesus não é uma condição temporal, uma condição de ambiente, uma condição de religiosidade. A presença de Jesus é uma promessa estabelecida por ele mesmo. Então, enquanto o diabo tenta peneirar, nós servimos a um Deus que está salvando pessoas desta geração, que está indo lá no meio das doenças emocionais, dessa influência louca digital, está resgatando pessoas, está resgatando jovens, está trabalhando no caráter dessa galera. Sabe, ali no sábado de manhã, no final do culto, um menino me procura. E a gente conversou ali de novo sobre a fé, sobre como Jesus ele é suficiente. E o menino falou assim: pastor, eu não sei o que aconteceu, mas parece que toda a culpa da minha história foi removida. Toda a culpa. Eu senti uma culpa que me fez até duvidar de Jesus alguns meses atrás. Eu tive crise na fé, eu não estava acreditando mais, mas algo aconteceu em mim. Jesus me tocou nessa manhã, retirou a minha culpa. Eu estou me sentindo, pastor, mais leve. Eu estou me sentindo mais leve. Eu consigo sentir a presença de Deus. E ali nós oramos, porque esse menino é um dos que vão se batizar ainda, que decidiram pelo batismo, gente. Se o diabo tenta peneirar, Jesus ele é o interventor, é que ele intervém na nossa vida. A nossa vida está guardada nas mãos de Jesus, a vida dos nossos filhos está guardada nas palmas da mão do nosso Deus. Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus que tem todo o poder. E quando nós falamos de um Deus que tem todo o poder, entenda, nós estamos falando de um rei que destrona os reis deste mundo. Nós estamos falando de um rei que destrona a cultura desse tempo, que destrona os reis vigentes, os governantes. E ao se pregar o nome de Jesus, nós podemos ver ali pessoas entendendo que, apesar de continuarem sendo peneiradas, sabiam que Jesus estava com eles. Uma certeza de que Jesus está conosco em todo o tempo deve ser para nós um combustível, deve ser para nós aquilo que nos mantém alinhado no propósito, porque não existe crente nesse mundo, não existe filho, filha de Deus nesse mundo que vai seguir no propósito e não vai ser atacado pelo inferno. Mas a certeza de que, atacados ou não, Jesus está conosco, nos sustenta, nos mantém firme nas posições, nos mantém firme diante de momentos difíceis. Sabe, quando nós estávamos orando lá, nós oramos por pessoas e por meninos, meninas, que passaram por divórcio dentro da sua casa. E nós estávamos clamando, e alguns deles já chegaram em nossos gabinetes, dizendo que acreditavam que o divórcio, e não foram um ou dois, irmãos, que o divórcio seria uma maldição na sua casa, e que o casamento dele estaria fadado também ao divórcio, porque dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios. Eu ouvi isso algumas vezes: pastor, mas todo mundo lá em casa divorciou, eu sei que isso pode ser uma maldição na minha vida. Irmãos, não foram uma, duas ou três vezes que nós ouvimos isso. E sabe, quando nós estávamos lá, o Espírito Santo trouxe isso à memória, e nós começamos a pedir a Jesus que quebrasse esse entendimento, porque na cruz as maldições foram quebradas, porque na cruz as maldições foram rasgadas. E esses meninos e meninas, tem alguns deles ali, as famílias não são crentes, e têm às vezes pelejado, lutado para poder vir à igreja no sábado. Abrem mão de sair, abrem mão de estar com os amigos para estar na igreja, nos cultos no sábado, louvando a Deus. Alguns deles, gente, foi um movimento lindo. Começaram a se juntar e se cotizar as células, por exemplo, se juntaram financeiramente para poder pagar o retiro. E eu lembro que a gente estava ali e Jesus, ele é quem está conosco. Aí a gente começou a se ver um desafio muito grande no começo da organização do retiro. Muitas famílias, principalmente porque alguns não têm a família crente e talvez não entendam o investimento, não tinham condições de investir. E a gente estava orando, irmão. Estava orando. Ninguém pediu nada, ninguém falou nada. A gente recebe então uma ligação de uma pessoa, e com a ajuda dessa pessoa, nós levamos 35 jovens adolescentes para esse acampamento. 35, e não podiam pagar, gente. Fora os outros, a gente foi abençoando. Porque essa galera tem orado, tem clamado, e Jesus tem andado ao lado, a presença de Jesus tem se estabelecido na sua vida, como se estabeleceu na vida de Pedro. Jesus não disse para Pedro: você não vai ser peneirado. Pelo contrário, ele disse: eu estou orando por você, eu estou rogando por você. E aquele futuro jovem pastor, aquele pregador de multidões, aquele impetuoso líder em Jerusalém, ele seria peneirado, mas na certeza que Jesus estava com ele. Mas essa certeza, em alguns momentos, assim como foi para Pedro, e num terceiro momento do diálogo a gente vai entender, que Deus estabelece o propósito. Ele fala assim: Pedro, Simão, Simão, você vai ser, o diabo me pediu você para peneirar. Pediu você para peneirar, mas eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Quando você se converter, ou em algumas versões, quando você voltar, quando você voltar, fortaleça os seus irmãos. Essa expressão final do texto, ela é muito, para mim, muito rica, porque ela denota uma coisa. Nós podemos ser, nós seremos peneirados, Jesus estará conosco, e há um propósito estabelecido para nós. Há um propósito estabelecido. Pedro não sabia nem que Jesus, que ele negaria Jesus, mas Jesus já sabia que ele voltaria. Jesus já sabia que ele voltaria. Sabe, a gente às vezes acha que Deus perdeu o controle de algumas coisas. A nossa incredulidade, a nossa falta de fé, nos faz achar, ao ver, por exemplo, um filho afastado, que Deus perdeu o controle da vida desse filho. Irmãos, entendo. Nós podemos achar que Deus perdeu o controle. O menino e a menina podem achar que Deus perdeu o controle. Mas o propósito de Deus é imutável. O propósito de Deus é imutável. Deus tem propósito. Deus tem vontade. Deus tem uma vontade estabelecida para nós. Quando nós vimos todo esse cenário, a mesa da ceia, nós estamos ouvindo: Pedro, você vai ser peneirado, eu estou orando por você, e quando você voltar? E quando você voltar, no momento em que se passar o tempo da peneira, e no momento em que teu caráter estiver sendo transformado, ai, eu lembro, e parece que há um recorte nisso aqui, porque, vou repetir a expressão, quando você voltar, fortaleça os seus irmãos. Mas a Bíblia, ela se completa em cada texto. E se nós pularmos para João 21, que foi uma mensagem que nós pregamos naquele tempo. Jesus está à beira do lago, Pedro tinha voltado a pescar. Pedro vê Jesus, se aproxima, tem um encontro com Jesus, e Jesus fala assim: Pedro, tu me amas, apascenta as minhas ovelhas. Pedro, quando você voltar, fortaleça os seus irmãos. Pedro, tu me amas, apascenta as minhas ovelhas. Pedro, quando você voltar e se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro, você me ama, então apascenta as minhas ovelhas. Quando você voltar, fortaleça os seus irmãos. Num paralelo, sabe o que está acontecendo? Nós estamos vendo em João 21 o cumprimento da palavra dada por Jesus em Lucas 22. Há uma conexão, porque a palavra de Deus não erra, Deus não perde o propósito. Pastor, mas por que isso acontece? Há uma expressão ali, Jesus está falando para Pedro: Pedro, tu me amas. Ele usa uma expressão de um amor para irmãos, Jesus usa a expressão do ágape, o amor de Deus para nós. Ele fala assim: Pedro, tu me ágape. Você me ama com esse amor inigualável, com esse amor completo. Pedro responde: Senhor, não, eu te filéu, que é um amor de amigo, um amor de, para os filósofos gregos, de irmão de armas, de pessoas muito próximas. E Pedro dizendo: Senhor, eu te amo como um brother. Senhor dizendo: Pedro, tu me amas como Senhor. Não, Pedro, não, Jesus, eu te amo como um brother. Jesus estava tratando o caráter de Pedro. Escute, em alguns momentos, quando parece que as coisas estão desmoronando, quando nós fomos peneirados, quando nós estamos vendo pessoas saindo de perto, em muitos momentos, Deus está provando e tratando o caráter. Gente, não são um, dois ou três líderes da nossa juventude hoje que passaram por tempos sombrios. Mas nós caminhamos firme. Eu lembro de um menino que chegou para mim e falou assim: Gui, fica à vontade. Eu não acho que eu não consigo mais liderar. Eu vou dar um tempo. E ele afundado em algumas questões, e eu lembrava ele: Deus continua tendo um propósito para a sua vida, Deus não terminou a sua história, você acha que acabou, mas só acaba quando o princípio e o fim de tudo falar que acabou. Essa palavra é tão linda, porque lembra para nós que há esperança. Há esperança dentro da tua família, há esperança dentro da tua casa. Porque o propósito de Deus estabelecido para a tua família se cumprirá, independente da peneira, independente da circunstância, independente do momento. Pedro, quando você voltar, fortaleça os seus irmãos. Pedro, eu estabeleci a você uma vontade, eu estabeleci um propósito. Quem foi o discipulador do Pedro? Quem foi a faculdade do Pedro? Foi o próprio Jesus. Jesus estava forjando o caráter daquele homem. E para todos nós que somos líderes, lideramos algo na igreja, escute isso, meu irmão. Jesus é o centro da nossa formação ministerial. Seminário não substitui presença. Treinamento não substitui presença. Óbvio que isso tudo é extremamente importante. Mas como líderes, nós não podemos deixar de lado o propósito daquele que nos chamou, ainda nos momentos difíceis. Eu pude me lembrar, Jesus falou que a ele voltaria, que pessoas voltariam. Irmãos, como pastor de jovens, eu falei a você um trechinho engraçado da história. Eu passei por todas as fases do ministério infantil, fui adolescente e eu aprendi a liderar dentro da igreja. Eu era aquele menino chato que passava o dia inteiro na igreja, só para passar o dia todo na igreja. Eu pegava o violão, foi ali que, na música, que as coisas começaram. E eu lembro que eu ficava tocando violão na igreja, perto da sala do pastor Wander. Eu fui enxotado algumas vezes, não por ele, não, momento nenhum. Até porque eu tocava muito bem nessa época. Eu sabia quatro notas, né? Então, o violão desafinado e afinado para mim não era muita coisa. Deus, ele não ouve afinação na adoração, então tanto faz naquele momento. Estava ali, eu passava, gente, tinha uns banquinhos azuis na janela, o pessoal mais antigo vai lembrar, eu ficava ali a tarde toda. Aí o pessoal chamava, Guilherme, vem tocar, meu filho, na reunião das senhoras. Eu ia para a reunião das senhoras, meu violãozinho preto. Aí ela, vem tocar no culto tal. Aí o culto tal tinham 20 pessoas começando, tava eu lá. Irmão, não tinha um culto nessa igreja que eu não estivesse tocando, que eu não estivesse lá vivendo. E eu cresci assim. Mas em um determinado momento, ali por volta dos meus 18 anos, eu comecei a dar uma vacilada muito ruim na minha fé. Muito ruim na minha fé. Eu fui muito influenciado negativamente. E eu comecei a continuar tocando e continuar adorando a Deus com a música. Mas comecei a ter uma vida paralela. E eu lembro que a ficha caiu. Quando sem que ninguém soubesse, meus pais, líderes, ninguém soubesse, eu vim para a igreja e eu precisei de uma bala para poder esconder o cheiro da bebida que eu tinha na minha boca, por causa de uma festa, eu tinha passado a noite inteira. O que mais me matou assim, emocionalmente, eu lembro de Jesus realmente me confrontando, foi porque eu iria subir para tocar violão com uma bala na boca para esconder o bafo de vodka de uma festa. As coisas foram muito difíceis, muito difíceis. Não é fácil para um jovem encontrar o caminho de volta. Na verdade, é uma das coisas mais complexas que existe. Ainda mais no meu caso, eu liderava, eu tinha uma performance estabelecida. Só que Jesus não estava nem aí para a performance do garoto. Jesus estava aí para o coração do garoto. Jesus estava preparando um coração, forjando um coração. Ai, irmãos, eu lembro. Eu estava ali já voltando a dar meus passos, mas eu estava muito tímido ainda. Foi um processo muito difícil para mim, em que internamente eu sofria muito. E eu lembro uma senhora da igreja, que eu não lembro mais o nome dela, eu acho que ela não deve estar viva, porque naquela época ela já era muito senhora. Então pode ser, né, não sei. Se tiver, irmã, por favor, depois eu quero dar um abraço apertado. Ela falou assim, meu filho, vamos liderar a viagem missionária para Prado, no interior de Minas. Aí você lidera lá o louvor, eu estava voltando, falei, bom voltar na viagem missionária, né? Já vou mexer o status de crente de novo. E aí eu falei, não, vamos. Óbvio que tinha um outro elemento também, porque a Raquel gostava de viagem missionária. E eu achei que poderia ser uma boa ideia liderar uma viagem missionária para mostrar para a irmã que eu era crente de novo. Claro que assim, não era essa a maior vontade. Eu tinha outros interesses espirituais, apenas espirituais. Irmão, deixa eu te contar o que eu nunca contei nos cultos de domingo. Eu fui para essa viagem missionária e eu preparei tudo, todo louvor, todo, irmãos, todo, tudo, estava tudo pronto, lindo, maravilhoso. Eu já estava tocando bem, né? Graças a Deus. E a gente estava lá tocando e tal. Aí perguntaram para mim assim: cadê o pregador? Aí o pastor de missões na época estava lá, é o pastor. Ele falou: não, irmão, eu estou indo embora, tenho que sair para pregar domingo mais cedo na igreja. Vi, rapaz, eu esqueci de ver o pregador. Aí tá bom. Aí fui para Raquel: Raquel, tu não quer pregar aí não? É melhor tu pregar, porque Raquel pregava, eu só tocava violão. Meu negócio é o violão e liderar a banda. A irmã quer pregar? Não, não, eu não. Bem, né? Bem, não. Aí, você já viu o tamanho. Irmão, um detalhe interno, a nossa liderança fala: você já viu o tamanho do olho da Raquel? Quando ela fala não com intensidade, aquele olho aberto, é uma coisa desesperadora. Os montes se abalam, né? Claro que não comigo, eu lá em casa tem uma direção clara, é minha, em nome de Jesus. Aí, irmão, vai pregar, não. Não. Beleza. Aí fui um outro menino, tava cantando. Gente, tá cantando, louvando. Vai pregar? Não, eu não. Gente, eu fui atrás, igual um desesperado, de alguém para pregar, e ninguém pregava. Ninguém queria pregar. Eu falei, e a galera dando testemunho e tal da viagem. Falou, tá chegando a hora da mensagem. Eu falei, já sei, eu vou pregar, pô. Aí, não, você não. Eu sempre fui muito estimulado pelo povo que andava comigo. Você não. Eu falei, não, eu por quê? Se eu não quero pregar. Se eu não quero pregar, alguém tem que pregar. Não, vão acabar o culto. Quer acabar o culto, tem que pregar. Culto tem mensagem. Quer ver, é bom o menino criado em igreja séria. Culto tem mensagem. Até meio desviado eu sabia disso. Culto tem mensagem na Bíblia. Aí abri a Bíblia. Mas eu preguei exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. Eu preguei uma mensagem evangelista, uma mensagem de reconciliação. No final, o pregador estava no apelo da reconciliação. Eu estava lá, irmão, eu quero mais Jesus, volta para mim. Eu estava lá. Só que aconteceu um detalhe. Quando eu entrei no ônibus, gente, era uma alegria. Era uma alegria. E desde então, eu não parei mais de pregar o evangelho. Parei a faculdade, fui para o seminário. Um jovem de dentro dessa igreja, sabe o que eu tenho orado? Que histórias como essa, não sejam uma, mas sejam centenas, dezenas, milhares de histórias como essa, em que jovens são incentivados a pregar o evangelho, a se mover, a sair de perto, porque Jesus tem um propósito, e eu ouço a palavra de Jesus na minha vida, fica tranquilo, irmão, quando você voltar, fortalece as minhas ovelhas, fortalece os seus irmãos, o propósito de Deus é imutável. Mas nós precisamos, como igreja, ser um exército de oração para que nós possamos sustentar essa geração inteira e impulsionar essa geração inteira não a viver o melhor da sua juventude, mas a viver o melhor da igreja de Cristo na terra. Quando nós impulsionamos, quando nós motivamos, quando nós aprendemos que ao colocar jovem para liderar, ele erra. Gente, eu podia continuar contando histórias de quantos puxões de orelha eu não levei. Comecei em conselho pastoral da igreja com 21 anos, já falei, nunca trabalhei em outro lugar. Quanta bobeira eu não fiz, quanta coisa eu não errei. Mas eu quero honrar muito a vida do meu pastor, que em nenhum momento desistiu de mim. Pegou o jovem pela mão e falou, vamos em frente. Eu lembro de uma situação muito difícil que a gente passou. Eu fui caminhando com ele, ele falou, garoto, vamos caminhando até lá em casa. Foi interessante, eu não sabia, ele estava morando bem mais longe, eu achei, ele morava bem mais longe. E o meu celular acabou a bateria, eu não tinha Uber para voltar, e eu morava mais longe ainda que ele. Eu andei umas 3 horas, ele disse, 3 horas. E cá então, meu biotipo físico para andar não é adequado, diz a medicina. Eu estava lá andando com ele, e eu chorando, falei, pastor, desculpa, eu não conseguia falar muita coisa, pastor, desculpa. Ele falou assim, irmão, vamos em frente. Sabe, às vezes é uma palavra tão simples que a gente precisa, para lembrar, quando você voltar, cuide das minhas ovelhas. Gente, isso tudo na mesa da ceia. Sabe, essa mesa da ceia, ela está posta, assim como antigamente. E eu sei que com a mesa posta, Jesus vai continuar levantando os discípulos nessa noite. Que com a mesa posta, Jesus vai continuar mudando histórias. Ei, você que está vindo aqui, que não conhece Jesus, que é da família de alguém dessa galera, deixa eu te dizer algo. O que está mudando a história do seu filho não é um ambiente favorável, não são amizades boas. O que está mudando a história do seu filho é o nome de Jesus. Nome que está disponível para ser Senhor da tua casa, não Senhor do teu filho. Esta pode ser a noite, eu creio, que famílias se unirão em torno do evangelho, que famílias se arrependerão. Esta pode ser a noite, não da mudança de juventude, mas da mudança de muitas pessoas neste lugar, porque a mesa está posta e Jesus está dialogando conosco. O diabo pode te peneirar, mas eu estarei com você em todo o tempo. Eu tenho propósito, eu estou falando, eu estou amando, eu estou cuidando de você. Não importa Se você traiu ou trairá, Jesus continua sentado à mesa posta, te chamando para voltar para perto, porque ele tem um propósito estabelecido como tinha na vida de Pedro. E se a gente terminar a história, nós vamos terminar lembrando o que aconteceu com Pedro. Pedro foi restaurado, e no momento em que o Espírito Santo se levanta e batiza a igreja de Jesus, Pedro agora não se levantava mais como um traidor, mas como um pregador da palavra, como líder, o primeiro líder da igreja de Cristo nesta terra. Porque quando a mesa está posta, o diálogo está acontecendo, a obra de Jesus começa e se desdobra até lugares que a gente jamais vai chegar. Nós vamos orar agora, nós vamos fazer dois movimentos de oração. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento, se você puder fechar os seus olhos, em reverência ao Senhor. Nós vamos orar agora. Sabe, eu creio que muitas pessoas estão como Pedro, sendo forjadas, sendo peneiradas e amassadas em várias áreas da vida. Mas eu queria nessa noite te convidar a confiar que o Senhor Jesus está derramando presença, que o Senhor Jesus está com você, com um propósito estabelecido. Alguém que precisa hoje de Jesus, está passando por uma peneira, fala: pastor, eu estou sendo peneirado, mas eu preciso da intervenção de Jesus na minha vida, na minha casa. Levante uma das suas mãos para eu poder orar por você. Amém, louvado seja Deus, amém. Mais alguém aqui à esquerda, amém. Pastor, estou sendo peneirado, mas eu preciso de Jesus. Amém. Pastor, eu quero um propósito, eu quero cuidar de Jesus. Amém, meu irmão, já vi. Deus abençoe sua vida. Mais alguém? Deus abençoe sua vida. Pastor, estou sendo peneirado, amassado. Deus abençoe. Mas eu quero um propósito de Jesus na minha vida. Deus abençoe. Sabe, uma segunda pergunta nessa noite é para você, meu amigo, minha amiga, que veio aqui. Talvez seja pai, mãe, né, avô, avó, tio, tia de uma galera que foi no acampamento, talvez seja um visitante que foi convidado para a igreja nessa noite, e você entende que a mesa da ceia está posta, e você quer ter um encontro com esse Jesus que transforma a história, que estabelece propósito, que protege. Se você quer ter um encontro com Jesus, eu vou dar você a levantar sua mão agora em nome de Jesus. Louvado seja Deus, a mais alguém. Deus abençoe você, a mais alguém. Deus abençoe você, a mais alguém. Aqui à minha direita, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, a mais alguém. Deus abençoe, aqui à minha esquerda já vi, aqui à frente já vi. Deus quer ser o Senhor da tua casa. Deus quer transformar a história da sua família. A mais alguém, pastor, eu quero Jesus na minha casa. Eu preciso de Jesus na minha vida. Deus abençoe. Enquanto nós vamos adorar a Deus, eu queria convidar a todos que levantaram a mão a vir aqui à frente. Pastor, por que isso? Irmãos, a vida com Deus é movimento. Quando nós nos movemos de lugar, nós estamos vindo à mesa. Então, simbolicamente, eu queria que você olhasse para cá. A mesa está posta. Jesus está te chamando à mesa. Ele está te chamando ao encontro. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor, eu queria convidar a todos, todos que levantaram a mão pela primeira vez, já membro da igreja, mas entende que precisa. Vamos. Isso, vamos. 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 Tem gente aqui à esquerda, gente ali no final, gente ali à esquerda, à direita. Vamos, vamos, vamos. Isso. Meu amigo, minha amiga, não é crente, venha ter um encontro com Jesus. A mesa está posta. A mesa está posta. A mesa está posta. Se você se sente esmagado por peneiras, esmagado pelo diabo, peneirado, e precisa de Jesus, sai do teu lugar, venha, venha aqui à frente. Enquanto a igreja adora, Yuf, me ajude aqui, vou pedir aos jovens da igreja e venham à frente para orar por essas pessoas. Eu creio que tem paz aqui à frente. Vem orar. Vamos. Yuf, me ajude. Vamos. Lá na esquerda, aqui à direita. Vamos lá. Enquanto a igreja adora, que o nome de Jesus seja exaltado. A mesa está posta. O Senhor Jesus está nesse lugar.
Yuf, me ajude aqui à esquerda, vamos, jovens.
Pra sempre cantarei.
A mesa está posta neste lugar. Vamos. Nós clamamos aquele que tem poder ao nome acima de todo nome. Igreja, estenda sua mão aqui à frente. Vamos orar. Erga sua voz. Vamos começar a clamar, a levantar um tempo de adoração, de pedido, de súplica. Erga sua voz. Erga sua voz. Cristo está salvando pessoas neste lugar. Cristo está salvando famílias neste lugar. Cristo está livrando pessoas das armadilhas do inferno. Enquanto a igreja ora, as algemas vão sendo quebradas. Enquanto a igreja ora, as algemas vão sendo derrubadas. Enquanto a igreja ora, as doenças vão se retirando. Enquanto a igreja ora, famílias estão sendo seladas pelo Espírito. Ah, enquanto a igreja ora, milagres do Senhor estão sendo derramados. Senhor Jesus, nós clamamos agora por uma intervenção sobrenatural do Senhor. Deus, nós pedimos com a mesa posta que o teu sangue seja derramado nesta noite. Deus, batiza pessoas com o poder do teu Espírito Santo. Batiza pessoas com fogo neste lugar. Deus, nós pedimos que nessa hora pessoas comecem a se arrepender. Que pecados sejam entregues neste lugar. Que haja um tempo de arrependimento em nome de Jesus. Como igreja, nós promulgamos um tempo de arrependimento. Perdão por aquilo que temos feito, porque temos falhado. A Deus, mas arrependidos. Nós declaramos que o nome que está acima de todo nome está nos justificando nesta noite.
Aleluia.
Justificando. O nome de Jesus está salvando. Os seus pecados estão sendo removidos. O seu escrito de culpa sendo rasgado. Nós proclamamos liberdade. Proclamamos liberdade em nosso meio. Que pessoas se levantem agora, famílias se levantem, unidas, salvas pelo Espírito Santo de Deus.
Morte venceste, o véu tu rompeste,
a tumba vazia
agora está.
sejam dados a Jesus nesta noite. És invencível, vamos.
És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo
nome. Poderoso esse nome é. Ergue sua voz. Que toda a língua confesse. Que toda a língua confesse. Você vê à frente. Deixa eu ler uma palavra do Senhor para a sua vida. Portanto. Agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida libertou a todos da lei do pecado. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, Deus o fez. Você vê aqui à frente uma primeira vez, olha o pastor. Você está reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida. E ao fazer isso, está entendendo que você não pode, você não consegue continuar vivendo desta forma, que você precisa de um rei, de um salvador, de um senhor, que a morte pode ser vencida pelo poder do nome de Jesus. Por isso nós estamos aqui adorando esse nome poderoso. Sabe por que eu aprendi uma coisa alguns anos atrás? Uma vez eu ouvi um pastor perguntando assim, qual é o nome do sétimo império, o nome do sétimo imperador do Império Romano? Não sei. O nome do sétimo rei medieval? Não sei. Mas qual que é o nome do rei dos reis, do Senhor dos senhores, daquele que tem o trono acima de todo o trono? Qual o nome do nosso rei? Ele está vivo e é o rei que está acima de tudo. Então nós vamos voltar para os nossos lugares, cantando és invencível, és invencível. Vamos voltar, vamos. Que a igreja adore neste momento. És invencível. Chega a sua voz, é invencível. Yuf, vem à frente enquanto isso, enquanto cantamos. Todo Yuf, vem aqui à frente, vamos, vamos. Suba na plataforma, vem aqui no meio, vamos, vamos. Pastor Wander, por favor. Vamos, vem Yuf, vamos. Pode subir aqui, vamos embora. Enquanto a igreja adora. És invencível. És invencível, vamos!
És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de glória.
Vamos, igreja, adora o Senhor.
O nome de Jesus, meu rei, mais forte que tudo é.
Poderoso
esse
Vamos.
É o Senhor Deus.
Parem os instrumentos.
Digno de louvor.
Em uma só voz. Vem pra cá, Yuf, pode vir. Vem pra cá, gente, dá espaço. Em uma só voz. A Bíblia diz que enquanto os sacerdotes cantavam em uníssono, a glória do Senhor enchia o templo.
Digno de louvor.
Vamos, em uníssono.
Digno de louvor. Tu és santo.
Gente, estamos vendo, é um recorte da nossa juventude. Até tem muitos outros que não puderam estar aqui, que não puderam ficar por vários motivos. Tem alguma semana de prova, enfim. Segurei. Mas eu queria pedir para o nosso pastor agora orar pela nossa juventude, conduzir a igreja a orar por essa galera que está sendo empeneirada. Mas eu posso dizer a você, como testemunha que viveu o processo e que tem pastoreado pessoas vivendo o processo, que o Senhor Jesus continua salvando gerações dessa terra, que Jesus continua atraindo jovens, adolescentes de todas as partes. Mas nós precisamos orar e clamar a Deus. Pastor, pode ficar à vontade, à vontade. O púlpito é seu, sinta-se em casa.
Obrigado, Guilherme, pela oportunidade. É uma alegria muito grande estar aqui com você. Gente, a alegria é nossa, né? Como igreja, como povo de Deus. E eu me lembro daquele texto da palavra que diz assim: no meio de uma geração corrupta e perversa, Deus levanta jovens, adolescentes, cheios do Espírito Santo, para impactar um novo tempo e uma nova geração. Nós acreditamos em vocês. Nós não acreditamos só no pastor Guilherme. Sim, acreditamos muito nele, mas em todos vocês. Eu tenho repetido uma frase de alguns anos para cá e quero dizê-la novamente: tomem a igreja, assumam seus dons e talentos, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se a Ele com cânticos, usem seus dons e talentos e potenciais, tomem as autarquias do país, as empresas, o comércio, tomem as ruas, os condomínios, para proclamar o nome daquele que honrou e abençoa a vida de cada um de vocês, que morreu por vocês no Calvário. Deus abençoe. Nós, mais velhos, estamos aqui para apoiá-los, para ajudá-los. Alguns de nós não teve o que vocês tiveram hoje na igreja, a oportunidade de serem vocês e servirem ao Senhor com liberdade. Que Deus os abençoe, e que o desafio que foi pregado hoje e esses dias vai começar hoje à noite, dentro da casa de alguns de vocês. Amanhã, quando estiverem ou na universidade, ou na escola, ou no condomínio, ou na academia, onde estiverem, que a luz de Jesus Cristo brilhe através da sua vida. Sejam sal da terra na terra, luz do mundo no mundo. Eu queria convidar a igreja que estendesse as mãos para cá. Aqui está apenas uma parte da juventude da igreja, de jovens, adolescentes. Só para os irmãos terem uma ideia, mais de 30 juniores entraram para a área de adolescência nesse retiro. É uma geração se formando e outra chegando. E que você clame ao Senhor todos os dias, porque aqui está a sucessão de todos nós em todas as áreas da existência, até que Ele venha. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, pela vida do pastor Guilherme, da Raquel e de toda a liderança que está com ele. Pai, cada jovem que está aqui, cada menino, cada menina, cada um, Senhor, que esteja guardado pelo Teu poder e pela Tua graça, que essas noites, que esses dias tenham sido dias de levantar, de sair do buraco, de sair da apatia, de se libertar das amarras do inimigo, e que essa geração continue e faça ainda mais diferença, em nome de Jesus. Unja o Senhor, dê-lhes autoridade de vida, autoridade na tua palavra para proclamar o teu nome. Abençoa, Senhor, enche-os de graça, e por onde passarem, que sejam o bom perfume de Cristo e reflitam a luz do teu evangelho. Nós te louvamos como Igreja do Recreio, nós te louvamos e te adoramos pela vida de cada um deles, e suplicamos por eles, e entregamos a vida deles no teu altar, em nome de Jesus. E todo o povo que concorda com esta oração diz amém.
Amém. Louvado seja o nome de Jesus.